Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. Informo à Comissão o recebimento dos seguintes expedientes. Aviso número 208 do TCU, datado de 7 de março do corrente ano, subscrito pelo ministro Benjamin Zimler, presidente do Tribunal de Contas da União, no qual encaminha os autos de relatório de monitoramento decorrente do Acórdão 1817-2010, plenário, em que o Tribunal apreciou o relatório de levantamento de auditoria com enfoque na gestão da arrecadação de multas administrativas aplicadas por órgãos e entidades federais, ocasião em que expediu determinações aos entes fiscalizadores, aliás, fiscalizados, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão da área enfocada. Aviso número 103 do TCU, datado de 6 de março do corrente ano, subscrito pelo ministro Benjamin Zimler, presidente do Tribunal de Contas da União, no qual encaminha cópia do Acórdão 312-2012, que trata de relatório de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o objetivo de avaliar a atuação da agência no controle e supervisão nos investimentos no setor ferroviário nacional. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 8/2012, aprovado em 15/3/2012 de minha autoria, com a finalidade de avaliar o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, face aos altos níveis dos mesmos encontrados nos alimentos, conforme noticiou a Anvisa em dezembro de 2011, em matéria vinculada na imprensa nacional. Agrotóxico irregular aparece em 28% dos vegetais no Brasil. Folha de São Paulo, 6/12/2011. A presente reunião tem como objetivo avaliar os procedimentos adotados nos processos de reavaliação quando há indícios de riscos à saúde, bem como a possibilidade da criação do Registro Único de Agrotóxicos com a presença dos convidados, qual eu convido a compor a mesa. Dr. Leandro Diamantino Feijó, coordenador de resíduos e contaminantes da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Dr. Luiz Eduardo Pacifici Rangel, coordenador-geral de agrotóxicos e afins do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MAPA. Representante do Ministério da Saúde, doutora Sérgia de Souza Oliveira, diretora do Departamento de Qualidade Ambiental da Indústria do Ministério do Meio Ambiente. Dr. Luiz Cláudio Meirelles, gerente-geral de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, SINDAG. E representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Doutora Karen Friedrich, tecnologista em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Doutor Luiz Mar Ribeiro Pinto, assessor da Secretaria de Assalariados Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores, CONTAG. Doutor Manuel Galvão, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Antes de nós iniciarmos a nossa audiência pública, eu gostaria de colocar em apreciação um requerimento face a uma demanda feita pelo Sindicato dos Pecuaristas do Estado de Rondônia, datado dia 21 de março, do qual eu passo a ler. O SIMPEC, Sindicato dos Pecuaristas do município de Porto Velho, preocupado com a expansão do frigorífico JBS no estado de Rondônia, com a compra de diversas plantas, O estado de Rondônia hoje conta com 18 frigoríficos de médio e grande porte, 14 em operação. Com as recentes aquisições, duas plantas do frigorífico Guaporé Carne, uma no município de São Miguel do Guaporé e outra no distrito de Extrema, no município de Porto Velho, e também o frigorífico Santa Marina, em Ariquemes, o JBS atualmente passa a ser proprietário de 7 plantas no estado, ou seja, praticamente 50%, sendo a região norte do estado a mais prejudicada, tendo agora como única opção a rede de frigoríficos JBS. Considerando o exposto, solicitamos providências junto ao CAD, Conselho Administrativo, Defesa Econômica e demais órgãos que fizer necessário. Certo de podermos contar com o apoio de Vossa Excelência, atenciosamente, presidente do SIMPEC, Wesley Vilaça Melo, Sindicato dos Pecuaristas de Porto Velho. Face a esse ofício, nós colocamos aqui, antes de iniciarmos a nossa audiência pública, um requerimento nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com artigos 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal e considerando o ato da mesa número 1 de 2001, solicito sejam requeridas ao ministro de Estado da Justiça as seguintes informações. Primeira, o real grau de concentração dos frigoríficos no Brasil e também no estado de Rondônia, bem como os pressupostos legais que garantem as negociações de compra dos frigoríficos. 2. O papel desempenhado pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, CAD, de regulação no processo de negociação de frigoríficos no Brasil e, em especial, no estado de Rondônia. 3. Análise dos últimos 5 anos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre as recentes aquisições de frigoríficos nos estados brasileiros, mormente no estado de Rondônia. Balanços do CAD relativos aos últimos 5 anos sobre a negociação de frigoríficos no Brasil, em especial no estado de Rondônia. 5. A opção técnica do CAD sobre o papel desempenhado pelo frigorífico JBS nas negociações recentes de plantas no estado de Rondônia. 6. Que medidas vêm sendo tomadas pelo CAD para que sejam preservadas a livre concorrência e a defesa econômica no setor de carnes do nosso país? Justificação. Atualmente, o estado de Rondônia conta com 18 frigoríficos de médio e grande porte, sendo 14 em plena operação. Recentemente, o frigorífico JBS adquiriu duas plantas do frigorífico Guaporé Carne, uma no município de São Miguel do Guaporé, outra no distrito de Extrema, Porto Velho. Além disso, o JBS adquiriu o frigorífico Santa Marina, em Ariquemes. Com essas operações, o JBS se tornou detentor de 50% dos frigoríficos rondonenses. Muitos alegam que a região norte do estado ficou muito prejudicada com a concentração, já que conta com apenas uma rede de frigoríficos, o que acarreta sérios prejuízos para a população pela falta da concorrência. No nível nacional, a situação nos parece igualmente preocupante. Nos últimos anos, o BNDES investiu pesadamente nos frigoríficos de grande porte, como o JBS, com aporte de recursos com a finalidade de incentivar a aquisição de outros frigoríficos de menor porte. Por outro lado, dados mostram que, concomitantemente a esse processo, houve grande ampliação da concentração de mercado. A participação dos três maiores frigoríficos passou de 22% em 2009 para 36% em 2010, o que é o pior. Pesquisas indicam que o preço da carne bovina no período subiu para os consumidores e caiu para os pecuaristas. Esses sérios fatos nos levam a crer que as informações objeto desse requerimento sejam essenciais para contribuir com a fiscalização desempenhada pelo Conselho Nacional e, em particular, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado Federal. Cabe ao CAD, vinculado ao Ministério da Justiça, orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico e também zelar pela livre concorrência e pela defesa econômica do nosso país. Em votação, o requerimento de informações. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram.
Só, senhor presidente, essa não, é uma Boca. Questão realmente importante. Essa questão da cartelização, né, de frigorífico no nosso país. Essa é uma questão que nos preocupa a todos, né? Eu acho que esse requerimento é bem-vindo. Eu acho que é importante que tanto o Ministério da Justiça, especialmente a CADO, possa realmente se pronunciar a respeito dessa questão.
Muito obrigado, senador Mocca. Essa é a nossa intuição, fazer com que o CAD se pronuncie no sentido de nós resguardarmos não somente a produção, mas principalmente o direito do consumidor, para que nós não tenhamos uma cartelização no comércio da carne bovina brasileira. O requerimento foi aprovado e será encaminhado à mesa para a decisão. Senhoras e senhores senadores, a nossa audiência pública de hoje é para tratar do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. Entretanto, antes de iniciarmos, chamo a atenção para um outro tema que já abordamos em diversas ocasiões nessa comissão, inclusive com audiências públicas, que é a questão do mercado da carne, onde a cada dia que passa aumenta a concentração de empresas e frigoríficos nas mãos de poucas empresas. Em maio do ano passado, em audiência realizada aqui na Comissão da Agricultura, constatamos que essa situação é reflexo de uma conjuntura de mercado que sofreu impactos da crise sanitária de 2006 e da crise financeira internacional de 2008, e que foi agravada pela decisão do governo e do BNDES de priorizarem investimentos nos grandes frigoríficos. Essa política ampliou a concentração de mercado e continua prejudicando milhares de pecuaristas e dezenas de frigoríficos em todo o país. Na época, cobramos o apoio do BNDES para os pequenos e médios frigoríficos brasileiros, em especial para os de Rondônia, e a adoção de medidas de incentivo aos pequenos e médios frigoríficos de carne bovina dentro da nova política do desenvolvimento produtivo do governo federal, bem como acompanhamento pelo CAD dessa concentração de mercado que acontece em todo o país. No entanto, essa situação tem se agravado. Nessa semana, o Sindicato de Pecuaristas de Porto Velho, através do seu presidente, nos reporta em ofício a aquisição de mais aproximadamente 50% do mercado rondonense de carne. Vamos remeter a situação ao CAD e ao BNDES através do Ministério da Fazenda para que as providências sejam tomadas. A nossa audiência pública de hoje tem como objetivo avaliar o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, face aos altos níveis de encontrados nos alimentos, conforme noticiou a Anvisa em dezembro do ano passado, quando ficamos sabendo que 28 das amostras de alimentos analisadas pela agência apresentaram limites acima do recomendável ou substâncias não aprovadas para o produto. O campeão de irregularidades é o pimentão, que teve 92% das amostras analisadas consideradas insatisfatórias no relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos da Anvisa. Os outros dois alimentos mais problemáticos são o morango e o pepino, com 63% e 57% de amostras com mais agrotóxicos do que o permitido, respectivamente. Foram analisadas 2.488 amostras em todos os estados e no Distrito Federal, exceto São Paulo, que não quis participar da avaliação. Dos 50 princípios ativos mais usados em agrotóxicos no Brasil, 20 já foram banidos na União Europeia. O endosulfan, achado no pimentão, já não é usado nos Estados Unidos e China, por exemplo. Ele foi reavaliado pela Anvisa em 2010 e terá de ser banido do país até 2013. A presença de química não permitida ocorre em 85% das amostras de pimentão. O uso excessivo do agrotóxico é prejudicial aos consumidores, bem como para agricultores, que são os mais expostos aos produtos químicos. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os agrotóxicos de uso agrícola e domésticos totalizam totalizaram quase 9.600 registros de intoxicação notificada no país em 2010. A maior parte delas ocorre no campo, entre trabalhadores rurais que não recebem treinamento adequado para entender o código de cores que indica a toxicidade de cada produto. Compreender as informações complexas apresentadas nas bulas ou interpretar corretamente o significado dos pictogramas que os avaziam, que os avisam que devem usar máscaras ou luvas. Porém, os danos dos agrotóxicos também atingem a população urbana, pois parte considerável dos alimentos chegam às mesas das pessoas com resíduos agrotóxicos acima do limite recomendável ou contaminados por agrotóxicos não apropriados para aquela cultura. A indústria química alega que esse problema poderia ser amenizado se a Anvisa aprovasse mais rapidamente os novos agrotóxicos lançados no mercado. Hoje, esse processo leva cerca de 3 anos. A discussão sobre o uso de agrotóxicos já rompeu os limites do setor agrícola e ganhou eco em toda a sociedade. É um tema que interessa a todos os brasileiros e brasileiras, por isso, essa audiência pública nesta quinta-feira. Agradeço a presença das senhoras e senhores na nossa audiência. Nós temos hoje vários participantes, senadores e senadoras, onde nós vamos ter que limitar em 10 minutos para cada um, para que a gente possa ter uma dinâmica e possamos ter também a participação dos senadores e das senadoras no nosso debate. Iniciando, eu convido o engenheiro agrônomo Guilherme Luiz Guimarães, gerente técnico de regulamentação federal, para fazer uso da palavra. O senhor tem 10 minutos para fazer as suas colocações.
Aperta aqui. Alô? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Comissão da Agricultura pelo convite feito ao sindicato, ao SINDAG, para participação neste evento. Eu sou gerente de regulamentação federal da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF. Particularmente em relação ao programa PARA e outros programas sobre monitoramento de resíduos, o setor entende que um país como o Brasil, que talvez seja o maior provedor de alimentos do mundo em pouco tempo, devido à sua abrangência continental, dentro de uma agricultura tropical que foi extensivamente e continua sendo extensivamente estudada pela Embrapa e outras instituições, que faz do Brasil hoje uma referência em termos globais, já que muitos técnicos nossos já se encontram na África, levando nossos conhecimentos a todos. O setor entende que programas de monitoramento têm que existir e de maneira cada vez mais efetiva. Todos os grandes países agrícolas do mundo, Estados Unidos, a União Europeia de forma geral, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Canadá, todos esses países têm programas de monitoramento que, entretanto, não atingem só resíduos de defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Atingem também outras áreas, como principalmente contaminantes. E no Brasil nós temos, além do programa do Ministério da Anvisa, perdão, temos também o programa do Ministério da Agricultura, o PNCRC, que avalia contaminantes. Então nós estamos diante de 2 programas, um, entendemos nós, um pouco mais completo que o outro, exatamente por avaliar também contaminantes. Além do que, nós temos vários estados brasileiros onde existem alguns programas também de monitoramento estadual. O que nós gostaríamos como indústria que tivéssemos apenas um grande programa, que poderia, inclusive, na somatória, ser menos custoso aos cofres do governo, mas que seja realmente um programa efetivo que monitore realmente a agricultura brasileira e o alimento a que o brasileiro está consumindo. Então, determinando-se não somente resíduos de agrotóxicos, como também contaminantes em alimentos. Semana passada, estando na Europa, fizemos uma visita à DG Sanco, que é o órgão do consumidor da União Europeia. Eles nos mostraram todo o sistema de alerta rápido. E, senhores, a quantidade de coisas que eles encontram, as menores, são exatamente os agrotóxicos. Principalmente contaminantes em alimentos animais e vegetais, que vão para a população, são analisados e comparados aos limites máximos de resíduos determinados. E o Brasil o faz de maneira muito correta.